Boa noite aos amigos que fazem o curso Os Homens com Asas, uma partição dentro da filosofia clínica ligada a alguns aspectos da matemática simbólica. Usamos o título Homens, os Homens com Asas, como um vice-conceito, como uma metáfora para os nossos dias. E neste curso, nós iniciamos a jornada da Idade Média, caminhando para os dias de hoje, e agora nós vamos fazer alguns aprofundamentos, então depois faremos um pulverizar de elementos para um horizonte muito bonito no nosso trabalho. Esta obra que nós veremos hoje, O Mundo que Habita em Nós, publicação da Instante, que tem como subtítulo Reflexões filosóficas e literárias para tempos intensos. Eu gostaria expressamente de recomendar esta obra aos senhores para leitura na íntegra. Esta obra é da Liliane Prata. Vocês encontrarão inúmeros elementos e aproximações com a filosofia clínica. Vários. A Liliane Prata, ela é, além de jornalista, ela é filósofa e escreveu um livro que é muito bonito, O Mundo que Habita em Nós. Uma discussão sobre alguns temas muito instigantes, muito pontuais dos nossos dias. À medida que a obra for transcorrendo, a obra é extensa, nós veremos uma parte dela. E que obra bonita, olha, com as citações. A obra abre com um poema, com texto da Clarice Lispector. E dali para frente é belíssima. Nós veremos alguns elementos fundamentais desta obra no que concerne ao que estamos trabalhando aqui. Há muitos outros aspectos e acho que aqueles que buscarem a leitura na íntegra muito se beneficiarão dessas conversações, desses diálogos. A Liliane, ela meditou profundamente sobre esses temas. Refletiu, sentiu e então escreveu este livro. Muito bem, vamos supor que você tomou um ônibus, você comprou uma passagem, vai visitar um familiar, um amigo numa outra cidade, o ônibus está bastante vazio, você tem a oportunidade de colocar na poltrona ao lado suas coisas, se estender no banco, adormecer um pouco, depois ler, e então, lá pelas tantas, você começa a pensar, a meditar, enquanto deixa que seus olhos corram pela janela, pela paisagem. E os pensamentos, vamos supor que dentro disso que estamos falando, seus pensamentos corram diretamente para as preocupações que você tem. Então, algumas angústias, alguns medos, algumas ansiedades, algumas perplexidades, coisas que você não sabe o que fazer com elas, outras que estão mal localizadas, uma série de coisas típicas dos nossos dias. Pois é exatamente sobre isso que a Liliane vai trabalhar neste livro. São estas as coisas que esta jovem filósofa brasileira vai comentar a partir dela. Claro, vocês estudam filosofia clínica, então há muitas coisas no livro que vocês estranharão, como o uso demasiado de termos universais, nós somos assim, nós pensamos assim, mas lapidando esses elementos, eu digo lapidando para a linguagem da clínica, né? Que não é o propósito da autora. A autora tem o propósito de conversar sobre a época. Mas lapidando esses elementos para o olhar da clínica, há muitos elementos belíssimos. Bem, ela inicia o livro dizendo que no laptop dela, ela está olhando lá a foto da galáxia de Andrômeda, e aí os pensamentos voam para lá, voam para cá, e ela diz que ela leu numa matéria no jornal britânico The Guardian, que é uma espécie de Folha de São Paulo da Inglaterra, o Estadão da Inglaterra. Ela diz que leu naquele jornal o seguinte, que cada vez mais astrônomos e cientistas falam em multiverso. Mais um golpe no nosso ego. Estamos viajando na Terra, assim como tantas estrelas, tantos planetas, tantos corpos vistos pelo telescópio e tantos mistérios, cercados por pessoas que estão aqui hoje, que vão morrer amanhã. Nosso planeta existe há mais de 4 bilhões de anos. E eu, você, nossos amigos, nascemos quando? 20 anos? 40? 60 anos? Como somos desimportantes. Por outro lado, somos cada uma e cada um de nós, seres tão complexos, ricos. Nosso interior é vasto demais. E é sempre um pouco assustador. Pensar que não há absolutamente ninguém no mundo igual a nós. Não só com a mesma digital, mas com a mesma história de vida, as mesmas experiências, o mesmo pacote existencial. Somos únicas, únicos. Bem, aqui, a partir desse primeiro momento, eu quero pontuar o que nós veremos hoje durante toda a noite neste trabalho. Uma das características dos nossos dias muito pronunciada para grande parte das pessoas, vocês acabaram de ver agora numa ilustração. Eu vou falar e vocês, por favor, verifiquem no coração, na alma de vocês, se não é assim uma série de vezes, ok? O exemplo diz respeito ao seguinte: você abre páginas muito bonitas, se inspira, tem pensamentos muito bonitos, aí pensa em lá que no seu trabalho você vai fazer uma inovação, final de semana você vai almoçar com a família, etc. Tal, você está feliz, está contente, tudo ok. Em seguida, você vê uma matéria, vem um pensamento, você fala com alguém e parece que você anda para trás quase tudo que você acabou de andar no sentido promissor. Quase que desfazendo. E fica com uma coisa desconfortável, parece que não está bem, parece que alguma coisa é muito ruim, uma coisa chata, não chega a ser uma ansiedade, mas é quase um desânimo, com uma angústia, uma coisa que já você não quer fazer nada, acha que nada adianta, que nenhum esforço é suficiente, que é mais um desperdício, um cansaço. Aí você vai fazer uma meditação, vai ouvir uma música, vai se ocupar de um trabalho, é hora de almoçar, etc. Já recupera o ânimo. Então começa a se animar de novo com as coisas, ficar bem de novo com as coisas, etc. Até que, daqui a pouco, por uma razão qualquer, novo desânimo. Novo desânimo, e isso continua assim, para frente, para trás, para frente, para trás, causando cansaço e uma sensação de que não sai do lugar. Olha para fora e alguma coisa no ambiente, no contexto, parece ajudar. Ah, bom, então estou andando. O que é isso que tantas pessoas falam na nossa época e isso com o qual a autora Liliane abre o livro Mundo que Habita em Nós? Isso, provavelmente, é uma das características da nossa época. Uma época que tem contrastes, uma época de passagem para muitas coisas, de trânsito para muitas coisas. Para algumas pessoas, esse fazer desfazer é pesado demais. Cansa, desgasta, tira as energias. Alguns aprenderam a navegar com isso. Então até fazem cálculos. Já sabem que, ah, hoje é um bom dia, amanhã talvez não seja, mas eu vou equilibrando as coisas, eu vou aprendendo a caminhar com isso. E outros procuram outros tantos caminhos. Ao longo da obra dela, essas idas e vindas constituem uma das características do que nós vamos ver durante todo o livro dela. Então, ela pega e aprofunda algumas questões filosóficas. Lembrem, por favor, que tudo que vem agora vai conversar com o tema do que estamos tratando no curso, está bem? O nosso curso é uma segmentação lá da matemática simbólica, os homens com asas, e dentro disso nós estamos vendo hoje, especificamente, aquelas criaturas da nossa época que já possuem a dimensão transcendente, seja no pensamento, seja nas ações, seja no modo de ser, mas que se deparam com situações como estas que estamos vendo hoje aqui, que por vezes impedem a pessoa. Ela recolhe as asas, ou ela deixa as asas baixas, ou ela faz apenas pequenos voos, ou ela nem voa mais, desiste. Uma das razões para esse fenômeno nós estamos vendo aqui. Uma, não é que isso vai explicar o fenômeno. Ela então prossegue páginas depois perguntando: somos tudo ou somos nada? Somos tudo e somos nada? E nesse e reside uma das tantas tensões que fazem de nós seres humanos tão complexos. Mas esse é apenas um dos nossos emaranhados. Todos os dias eu observo as angústias e demais desdobramentos dessas prisões. Eu leio as mensagens que eu recebo nas redes sociais de pessoas que desabafam comigo sobre estarem se sentindo perdidas, vazias, ansiosas. Observo o mundo em que eu habito e o mundo que habita em mim. Ela disse que ultimamente essas coisas têm trazido inquietação a ela. E ela pergunta: como o mundo tem habitado em você? Temos andado tão angustiados, prossegue a autora, com quem deveríamos ser, com quem achamos que os outros deveriam ser e como achamos que a vida deveria ser, que acabamos desfrutando pouco daquilo que somos, dos que os outros são, do que a vida é. E mais, acabamos nos afastando muito de quem somos e com isso não, nós nos sentimos perdidos, ansiosos e sem saber o que queremos de verdade. Mas afinal, quem somos nós? Frequentemente, não nos damos conta de quais dos nossos pensamentos e comportamentos fazem mesmo sentido para nós e quais estamos apenas reproduzindo por termos aprendido que são os corretos, os naturais. A autora traz muitas citações muito bonitas de vários autores, inclusive que já estudamos nos nossos cursos, como a Hilda Hills e outros. Muitos, muitos. É muito bonita a ilustração, muito bem colocadas essas ilustrações ao longo da obra. Então, muitas páginas depois, ela prossegue dizendo: não são poucos os autores e autoras que, ao analisar a contemporaneidade, têm se debruçado sobre o fato de estarmos nos perdendo em um redemoinho de ilustrações, imediatismos, comparações, angústias, frustrações, de estarmos míopes para a alteridade e confundindo narcisismo com amor próprio, entre outras coisas. Vamos repetir o que ela acaba de colocar? Estarmos nos perdendo em um redemoinho de idealizações, imediatismos, comparações, angústias, frustrações. Já se perguntaram, nesse redemoinho de coisas, o que vem de qual lugar, de que maneira, como? O que ocorre que é assim? Seres que às vezes basta você se inspirar por alguns minutos com alguma coisa e tudo isso desaparece, não é? E aí você planeja, faz algo, de repente, do nada, surge tudo isso de novo. O que ocorre? Isso tem a ver com o que nós vemos desde Umberto Eco, do fato de termos apressado as coisas e nos esquecido de tantas importantes e tudo mais? Isso ocorre do fato de não sabermos, não termos aprendido em meio a tantas coisas sobre esses contrastes, de saber que eles são naturais, que essas ondas, essas oscilações, e que é importante sabermos lidar com esses fatores todos? Vejam o que a Liliane coloca no livro dela sobre isso. Ela fala assim: eu gosto de pensar que essas questões, nesses termos simples assim, termos sido lançados para cada vez mais longe de nós mesmos. E isso tem nos arremessado para longe de outros seres humanos e do mundo. Muitos e muitas de nós têm sentido um vazio recorrente, experimentado uma falta de sentido na vida. Muitos andam hipersensíveis às próprias dores e desenvolvendo uma certa alergia ao mundo, este mundo ameaçador que nos enche ora de melancolia, ora de raiva. A melancolia, sabemos, pode extinguir nossa vontade de viver, e a raiva, fermentada pela imaginação, transforma-se em ódio, ódio ao outro, à indiferença, à diferença, ao mundo. Este mundo que mal está se enxergando, este mundo tão mediado por inúmeras camadas de fantasias e de expectativas. Observem algo. Provavelmente isso que ela descreve sempre houve. Em alguns momentos da humanidade mais, em alguns momentos menos. No entanto, parece que em alguns lugares e para muitas pessoas neste momento isso é muito forte. Muito forte. Existem caminhos para isso? O que vocês têm estudado na clínica? Acham que uma pessoa, no meio de todas essas coisas que a autora coloca, e que muitos vivem, consegue voar, existencialmente falando? Consegue abrir suas asas e dizer, vou voar? Como vai voar no meio dessa ventania de ventos contrários, ventos que se anulam, ventos que se batem? Que espécie de voo será esse? Como fazer? Já que estamos numa caminhada durante este curso, durante todo o semestre, sobre isso. Alguns, simplesmente ao ouvirem isso que estamos tratando aqui, já começam a acalmar o ânimo, o espírito, a existência. E já começam a separar as coisas e tomar cuidado com elas. Outros precisam de outros movimentos para além destes, por exemplo. Alguns começam a observar, não, eu tenho algumas dessas coisas que às vezes me alcançam, eu sei de onde elas estão vindo e preciso sim minimizar, para eu poder aprofundar e metaforicamente utilizar isso que estamos trabalhando, minhas asas existenciais, por assim dizer. Para outros, as ventanias são até maiores do que essas que a autora está colocando. Muito maiores, só que alguns já aprenderam a isso, a lidar com isso. Esses ventos não assustam, não fazem nada, nem são tão determinantes com relação a outras coisas que habitam certas pessoas. E a questão aqui, neste ponto em que estamos, é que você que faz o curso, procure ver como é em você, como isso funciona em você, o que isso tem a ver com você. É uma parte de sua vida, isso ocorre com você. O que você tem feito a respeito disso? Nada tem deixado que isso fustigue sua existência e fica apreciando o que faz derrubar? Tem feito alguma coisa? Qual é o resultado dessa coisa que você tem feito? Quantas outras perguntas poderíamos fazer a partir disso que estamos tratando? Vamos prosseguir o trabalho, está bem? Algumas páginas adiante, a autora vai colocar que, na verdade, a solidão que se fala, não, ela praticamente não existe, porque nós estamos tão habitados de tantas coisas que falar em solidão é falar de quê? Alguém se isola, diz, eu vou lá para o meio do mato, vou ficar sozinho e tal, vou para uma casa, vou ficar sozinho, isso é solidão? Ela diz que não. Porque a pessoa leva tantos elementos referenciais, ela vai para uma casa sozinha, ela vai para o meio do mato sozinha, vai lá para a montanha sozinha. Só que ela fica pensando em pessoas, fica vivenciando situações do passado, do futuro, relacionado a contextos, coisas, pessoas. Ela está habitada de mil coisas. Que solidão é essa? É uma solidão nenhuma. Ela inicia essa parte do livro falando do Descartes, né, das meditações metafísicas, que ele escreveu lá no século XVII. Então ela vai ilustrar esses elementos, mostrar que nós separamos as coisas mecanicamente, dentro e fora, né, e colocamos lá fora tais coisas. E isso, claro, gerou um monte de problemas, de tal forma que alguns pensam e acreditam que é assim: se você, a tal pessoa que eu amo tanto não está aqui comigo agora, aqui, que eu posso tocar a pele dela, portanto eu estou sozinho. Isso é típico pensamento cartesiano, que separou o mundo de tal forma que as pessoas se sentem assim, muitas vezes. Mas ora, como assim a pessoa não está comigo? Se eu penso na pessoa, ela já está aqui comigo. Se eu penso em coisas que eu converso com a pessoa, ela já está aqui comigo. E por vezes está mais comigo assim do que estaria se estivesse fisicamente, conforme separamos as coisas. Aquele que aprende a voar, aquele que aprende a usar suas asas, na contemporaneidade, começa a ultrapassar essas limitações e começa a compreender esses elementos existenciais. Não é isso assim que ela coloca na obra, mas eu estou aproximando o que a autora coloca aqui com relação ao que estamos trabalhando, está bem? É um diálogo. Muitas páginas adiante ela diz assim: só falo em subjetividade, solidão, individualismo, porque eu aprendi a falar, porque eu observo, e tudo isso já me coloca irremediavelmente em relação estreita com o outro. Em vez de distanciamento entre nós e o outro, talvez faça mais sentido pensar como estamos encharcados de proximidade. Ou seja, para onde você vai, você pensa em tantas situações, coisas, pessoas e contextos que você está o tempo todo muitíssimo acompanhado. Não de solidão, de superabundância de coisas de todo lado. E alguns se admiram ainda que não conseguem voar com pobres asas que precisam erguer voo com tamanho peso, às vezes, sobre elas. Ela fala sobre, ela diz assim, ó, quanto aos nossos vizinhos que estão no mundo, até que ponto estamos tão separados assim deles? Se vira e mexe, ficamos tristes ao ler no jornal uma notícia sobre a vítima de um desastre que nem conhecemos, revoltados com um assassinato cruel do outro lado do planeta, esvaziados de vontade de viver ao tomarmos conhecimento de um desastre natural ou uma atrocidade envolvendo pessoas que nunca vimos na vida. Ela diz que todo o tempo nós estamos nessas relações, todo o tempo acompanhados. Para os efeitos do curso que estamos trabalhando, eu colocaria um elemento a mais aqui. Qual é a seletividade que cada um de nós exerce com sabedoria, ou com negligência, ou com distração, ou com cuidado, ou sem cuidado algum, com relação a esses aspectos? Será que alguns, esquecidos de tudo isso, não acabam alimentando essas ventanias todas? Acessando coisas terríveis, comentando coisas horríveis, todo o tempo fazendo isso, e depois se ainda se surpreendem que estão sem ânimo para as coisas boas, etc. e tal. Ficam surpresos com o efeito da miscelânea que promovem sem cuidado nenhum. Se eu fosse até a casa dos senhores agora, que acompanha a aula, e você fosse me mostrar sua biblioteca, eu encontraria a lata de lixo aberta, aquela que está lá na rua, dentro da sua biblioteca. Eu encontraria a comida de 3 dias que você não jogou fora, restos lá na sua biblioteca. Eu encontraria as cortinas puídas, as paredes cheias de umidade. É isso que eu encontrei lá na sua biblioteca? Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que eu encontraria um ambiente limpo, arejado, se tem sol, provavelmente o sol entrando pela sua janela, uma poltrona onde você gosta de sentar, um café recém-passado, não é mais ou menos assim? Eventualmente, claro, você está fazendo um trabalho, os livros estão esparramados em algum lugar, mas você vai arrumar. Por que os mesmos cuidados não são tidos com as nossas subjetividades, já que separamos as coisas em objetivo lá fora, subjetivo dentro de nós? Alguns fazem essa bagunça, essa falta de higiene total dentro deles. Pensam coisas tremendas, dão abrigo a situações impressionantemente graves e violentas. E depois se admiram que estão repletos de medo, de angústias, sem inspiração para nada, não conseguindo trabalhar. Ora, mas isso é a coisa mais natural, já que deram abrigo a tantas coisas. Há inúmeras exceções, claro, nós sabemos, mas não é delas que estamos nos ocupando aqui. A autora diz que, muitas páginas depois, ela faz uma conclusão sobre tudo isso, dizendo: se estamos unidos aos outros, dessa forma que eu expliquei para vocês e que ela coloca no livro, e insistimos em nos trancar em uma suposta existência isolada, estamos nos enganando. Há muitos fenômenos aqui, sabe? Socialmente, e alguns usam o espelho da sociedade para dizer quem são, como estão, etc. E aí alguns dizem: eu queria ser como fulano, cercado de pessoas que ouvem com eles, que falam com eles, etc. Mal sabem eles que às vezes isso é a parte menor e mais pobre de toda a existência. Que aquele que está às vezes num quartinho com seu livro de poesia está muito melhor acompanhado, em número, em qualidade, em tantas outras coisas. É uma das lições de um curso como este que estamos fazendo. Mais adiante, a autora fala de pessoas que, de tanto se iludirem com coisas, se enganarem, inverterem pressupostos, olha o que acontece. Muitas vezes achamos que estamos escolhendo com liberdade quando estamos sendo escravos de uma porção de coisas, não só de condições materiais, mas de comportamentos que imitamos, influências midiáticas, medos paralisantes, experiências passadas que estão muito presentes, ditando o modo como pensamos, agimos e nos relacionamos. Ou seja, há várias pontuações aqui, né? Ela também critica muito aquilo que em filosofia clínica nós chamamos de prejuízos. Ela diz que talvez nós estejamos agarrados demais aos nossos prejuízos, de tal maneira que eles nos impedem de caminhar. Ela não fala o termo prejuízos, ela usa o termo crenças. Ela diz que certas crenças acabam impedindo que a pessoa possa caminhar para qualquer lado, né? E ela cita então Nietzsche. Ela diz: é nesse sentido que Nietzsche, filósofo do século XIX, chamava de fraco o homem que tem convicções fortes. Ser mais maleável não significa ficar em cima do muro, significa apenas permitir-se silenciar, ponderar, dar-se tempo, reexaminar, manter uma abertura diante do mundo, em vez de tentar se fechar em si mesmo. De fato, Nietzsche via que um homem fraco precisa se refugiar, né, em crenças ou em quem o defenda, e para que ele se sinta seguro. O homem forte não precisa disso. Ele faz o caminho com liberdade, recua, avança, muda. Mas assim era em Nietzsche. Bom, vamos, antes de eu prosseguir e aprofundar, deixa eu parar o gravador para saber se os senhores têm considerações, questões sobre isso que vimos até aqui. Após as valiosas participações, colaborações dos senhores, eu agradeço. Isso só faz enriquecer o nosso trabalho muitíssimo. Vamos então agora prosseguir. Vocês viram que alguns colegas citaram autores, citaram elementos, citaram modos. E de fato, cada a colega que acaba de falar citou o Singer, que é um autor que nós vimos no nosso workshop recente, né? Também numa das aulas. Cada autor privilegiará, nomeará, apontará para os elementos que ele está percepcionando, que ele está vendo, que ele entende como sendo aqueles que, na nossa época, são agudos, são crônicos, merecem um tratamento. Não é? Um dirá para nós: olha, nós vivemos numa época no qual as intensidades se pronunciam. Outro dirá: olha, nós vivemos uma época no qual as fantasias atrapalham e nos distraem daquilo que é fundamental. Outro dirá: olha, o grande problema na nossa época é a identidade, temos que ter nossa identidade ou procurar mantê-la. Outro diz: o grande problema na nossa época é essa contrafação entre humanismo e tecnologia, e assim vai. Enquanto estamos vendo como ilustração e conversando com esses autores, nós temos a oportunidade de, primeiro, de compreender por onde esse autor está andando e o que ele está vendo nesses caminhos. Depois nós temos outras oportunidades, como, por exemplo, redirecionar nossa própria visão, ajustar nossa própria visão, conversar nossa visão com isso, entre outros elementos. Esta jovem autora, Liliane, jovem filósofa, ela tem já um pensamento consolidado com relação a essas coisas. E ela diz assim, agora ela caminha direto para o percepcionar. Ela diz: quantas vezes temos certeza de que estamos enxergando as coisas em sua totalidade, esquecendo-nos de que nós a enxergamos a partir do nosso ponto de vista? Quantos juízos convictos emitimos sobre o mundo, certos de que detemos a verdade sobre o mundo? E o nosso ponto de vista pode ser mais nítido e menos embaçado? Como fazer para, a partir das nossas percepções, enxergar melhor o mundo? Nessa parte, ela está trabalhando um enunciado que ela chama de o apagamento do outro. Basicamente, o que a autora nos diz aqui é que, durante toda essa parte, que nós reduzimos o mundo ao nosso quadradinho, ao nosso quartinho onde habitamos, reduzimos tudo a isso aqui. A meia dúzia de coisas que vemos, meia dúzia de coisas que vivemos, meia dúzia de coisas que sabemos, reduzimos tudo a isso e achamos que o mundo é isso. E qualquer coisa que entre, nós vamos fazer a conversação a partir deste quadradinho, achando que isso vai explicar tudo e não explica nada, reduz as coisas. Reduz e nos coloca um monte de problemas sobre isso. Ou seja, a proposta indireta nessa parte é que possamos ir além desse quadradinho. Como se faz isso? Vamos ver o que ela está propondo. Propus que o confinamento da nossa suposta autossuficiência anda nos preenchendo com um estranho vazio. O que eu estou dizendo agora é que, quando estamos muito asfixiados neste confinamento, o que ocorre é o apagamento do mundo. O que a Liliane coloca aqui, vários autores têm dito nas últimas décadas, Habermas, Feyerabend, muitos outros, têm falado sobre este elemento. E ela coloca numa linguagem toda nossa, brasileira, esses elementos aqui. Ou seja, nos confinamos dentro desse quadradinho, achamos que isso que a gente sente, isso que a gente vê, percebe, intui, etc., isso é o mundo. Isso não é o mundo. Isso é a nossa representação, a gente recua até ela e acha que isso é o mundo. Não é. É assim que é para a autora, nós apagamos o mundo e ficamos só com esse pedacinho achando que isso é o mundo. Isolados, angustiados, confinados, cheios de problemas nesse quadradinho. Outros autores têm outras visões. Tem uns que dizem que nós deixamos tudo aberto e aí o mundo fica muito grande, nós nos perdemos na ansiedade, na angústia, etc. Ela está dando a visão dela sobre isso aqui. O que temos nós que trabalhamos em clínica a propor nessa conversação? Há muitas coisas. Por exemplo, uma delas, nós podemos dizer que quando estudamos a historicidade de alguém, a estrutura de alguém na base categorial, uma das coisas que percebemos é que quando a pessoa tem isto que ela está falando aqui, que ela coloca em termos universais, né? Quando lidamos com isso, qual seria o caminho? Expandir um pouco esse pequeno quartinho que a pessoa vive, abrir janelas para que ela possa olhar, quais janelas? Direcionadas para onde? A fazer uma arrumação dentro desse quartinho, trazer interseções, ampliando um pouco, construindo ao lado do quartinho uma biblioteca, e depois da biblioteca um jardim, de modo que o mundo dela se expanda um pouco mais, é isto? Restringindo o que chega até a pessoa, quando possível, quais medidas? Mas aí nós já estamos na filosofia clínica, né? Bem como a colega colocou há pouco, o que fazer sobre isso que estamos vendo? Já estamos vendo esse o que fazer. Só que esse o que fazer precisa ser um plural, ok? Não há como eu dizer para vocês, façamos tal coisa, porque isso descaracterizaria a própria clínica, né? Que pede a historicidade, que é diferente para cada um, que pede a estrutura interna, que é diferente para cada um, e assim sucessivamente. Então a autora nos diz, é isso que tem gerado muita angústia. Afinal, é no mundo que estamos, é nele que nossas ações e relações se dão. Assim, uma vida que não se dá no mundo é uma vida menor, uma vida mais estreita, uma vida que não é vida. Muitas e muitas páginas adiante, ela diz que muitos, por restringirem assim, não enxergam mais o outro. Enxergam já essas regrinhas que construíram ali, isso não é o outro. E ela diz: se nós mal enxergamos o outro, como podemos desfrutar sua existência? Se reduzirmos a alteridade, a dicotomia, me convém, não me convém, e se nos trancarmos para o mundo, blindados contra o outro, como não experimentaremos uma profunda solidão e um esvaziamento persistente? Ficar mergulhado em ideais é uma armadilha muito comum hoje, porque temos sido sugados para um lugar de performar, de ser melhor do que somos, de ter sempre mais. Não acreditamos que o que temos no nosso guarda-roupa, na nossa conta bancária, na nossa casa, seja suficiente e não julgamos que somos bonitos e descolados o suficiente. Não achamos que o nosso parceiro é amoroso o suficiente, que nosso cargo no trabalho é importante o suficiente, que nossa vida é suficiente. Não nos sentimos bons o bastante. Estamos sempre atarefados, correndo atrás da sensação de finalmente nos sentirmos bons o bastante. Não alcançamos essa sensação e vivemos cansados, frustrados e com raiva de nós mesmos, dos outros, do mundo. Afinal, nós não nos achamos suficientes. Não achamos os outros suficientes. Não achamos o mundo suficiente. Este mundo que mal enxergamos torna-se assim um lugar ameaçador, como uma casa mal assombrada. Temos cada vez mais medo desse lugar, que mal vemos e que entendemos como hostil a nós. Afinal, estamos sempre nos frustrando, sempre nos decepcionando com o mundo, quando ele não se ajusta às nossas expectativas sobre ele. Ah, eu achava fulano, adorava fulano, agora ele falou essa bobagem, eu o odeio. A Beltrana disse algo idiota, ela é uma idiota. Quão comuns têm se tornado esses julgamentos? E aí ela prossegue. Ou seja, para essa jovem filósofa, essa restrição que fazemos faz com que a própria frustração decorrente disso, a própria a restrição máxima das coisas, esse sufocar, faz com que a gente se decepcione e ache então que o mundo é assim, que o mundo é ruim, que o mundo é mau, que o mundo é feio. Quem é o feio nessa história toda? Quem é o mau nessa história toda? Quem é que está fazendo isso com o mundo todo? Não é o mundo. Ela diz: não há serenidade quando o outro vai se dissolvendo nos nossos julgamentos. E nossos julgamentos estão tornando cada vez mais apressados a nós e raivosos. O mundo se transforma assim num lugar cada vez mais ameaçador. O lugar que não me dá as coisas que eu quero. Um lugar que me assusta. O outro também não me dá o que eu quero. O outro me assusta. Então, me desestabilizo cada vez mais com a possibilidade de entrar em contato com o mundo e com o outro. Para ela, é assim que vai surgir esse medo do outro, esses fantasmas, o julgamento, a pessoa vai fazer qualquer coisa e ela fica refém. Só que não é o outro, ela está olhando no espelho e não sabe que está olhando no espelho. Ela está achando que esse é o outro não tem nada a ver com isso. É o que Gabriel Marcel nos dizia, não é? Nada a ver com isso. Nós é que estamos fazendo todo esse celeuma com todos esses riscos e perigos. Por isso que ela cita o Carlos Drummond de Andrade, que escreveu assim: provisoriamente não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços. E depois morreremos de medo. E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. No poema Congresso Internacional do Medo. Bem, a autora é uma filósofa, portanto, ela propõe também caminhos. Vamos ver um pouco disso que ela vai propor. Ela diz assim: existe um mundo para além das nossas expectativas, mas estamos reduzindo o mundo à nossa percepção, que, por sua vez, está cada vez mais limitada, mais voltada para o imediatismo e o hedonismo, entre outras características da nossa época. Lembrem o que eu falei para vocês durante o nosso último trabalho sobre um estudo sobre verticalidades e elementos de transversalidades, uma introdução. Disse para vocês que, entre outras coisas, houve uma enorme inversão na nossa sociedade, muito séria, fazendo crer que este mundo de César, que é esse mundo no qual você tem as coisas tão pequenininhas desse quartinho, é esse o mundo completo. E alguns. E aí, na época, os três Sócrates, Jesus e outros grandes tutores da humanidade disseram: não, exatamente o contrário. Essa é a menor parte, a maior parte. Nós que nós aprendemos a não viver é que temos que aprender a viver. Tendo a maior parte, por que alguém vai querer esse pedacinho? Por que vai querer viver na penúria, na restrição? Talvez até alguns queiram. Mas a maioria provavelmente vai caminhar para esses elementos melhores. E um dos colegas perguntou, no final do curso sobre as transversalidades, isso, né? Se não podem usar isso para propósitos que não são nobres, que não são de crescimento existencial. Podem, alguns podem, querendo entulhar seus quartinhos de coisas até sufocarem dentro delas, podem, agindo como aves de rapina. É uma pena, uma vez que com transversalidades você encontra elementos por toda parte, toda ordem, de todo jeito, consegue expandir e caminhar pelo universo com coisas muito melhores, sabendo que há para todos muito, que não, que é a maneira como entendemos as coisas nos levou a muitos dos nossos problemas. Agora, as passagens entre esses caminhos, isso pede, de fato, como vocês sabem, bastante, muitos elementos importantes na nossa época, que vão da ética, axiologia, epistemologia e outros, né? Ah, bem. Ela coloca muito como filósofa, que as próprias relações de colonização se basearam por isso que ela está colocando, que o colonizador chegou aqui com os olhos específicos para aquilo que ele queria espoliar, pegar, tirar daqui e levar embora. E que, infelizmente, nós pegamos muito do olhar desse colonizador na nossa sociedade. Nos tornamos muito parecidos com ele em vários aspectos. Ela diz: existe um mundo, muitas páginas depois. Nós o acessamos não in natura, mas a partir da nossa consciência. Mas há um mundo a ser acessado a partir da nossa consciência. E é preciso restaurar a existência deste mundo. Ao menos, se quisermos experimentar o enlevo de estar vivos, como escreveu Joseph Campbell. Pois a vida se dá no mundo. Da mesma forma, é preciso restaurar a existência de nós mesmos, ao menos se não quisermos nos sentir tão perdidos. Em filosofia clínica, o que a autora está colocando encontra eco para muitas áreas. No entanto, é muito provável que a simples expansão disso, a descoberta de que o mundo é muito mais do que esse quartinho, não seja o suficiente e, em alguns casos, isso pede uma série de elementos existenciais, educativos, para a pessoa poder, inclusive, lidar com isso. Não se trata de arrancá-la do quartinho e dizer, vou ir por aí. Isso seria algo extremamente arriscado. Muitas pessoas não conseguiriam de forma alguma. Ah, mais adiante ela diz, para estarmos no mundo, precisamos perceber o mundo. E para isso, precisamos nos libertar dessa fixação por nossos anseios, nossos desejos, nossos planos. Essa fixação nos distancia da experiência. E a vida e a interação humana acontecem na ordem da experiência. Ou seja, ela está dizendo aquilo que cada um de nós vivencia. E é aí que dá o nosso testemunho da vida. Vocês veem no consultório isso, né? Basicamente, como uma pessoa vai descortinando sua própria historicidade, seus elementos nas narrativas, nós vamos acompanhando essas navegações e por onde elas ocorrem, como elas ocorrem. Ora, muito de perto e com grande acuidade, mas ora no meio de nevoeiros e precisamos pesquisar muito, não é? Ela, muitas páginas adiante, a Liliane escreve: muitos e muitas de nós estão se esquecendo do mundo. E se esquecendo do mundo, esquecemos é de nós mesmos. Será que os sentidos de quem anda se esquecendo do mundo e de si mesmo precisam estar fortemente estimulados com excessos de toda a ordem para que finalmente essa pessoa se sinta no mundo? É aquela pessoa que se trancou no quartinho e acha que aquele quartinho é o mundo e cada vez mais é sem graça e sem nada. E mesmo que ela entupa de cheio de coisas, ela ainda se atrapalha, fica irritada. E acaba se esquecendo, achando que o mundo é isso, e que ela é essa criatura ali dentro do mundo, cheia de angústia e ansiedades. É isso que ela está dizendo. O esquecer-se, né? Páginas depois, a autora prossegue dizendo: entre os desdobramentos do apagamento do mundo está uma insatisfação crônica, um contato superficial com os outros seres vivos, as situações, as coisas, uma intolerância à escassez de acontecimentos, uma inveja em relação ao que os outros têm e nós, colonizadores que somos, lembrem aquela analogia que ela faz, né, com os colonizadores aqui do país, que achamos que temos de ser, nós não temos. Uma sensação de que somos invejados, de que os outros colonizadores querem de nós o que temos. Uma constante impressão de que estamos ameaçados, um modo de viver na chave da comparação, da competitividade e dos jogos de poder, uma impaciência com as contrariedades, um vício em elogios e massagens no ego, uma aversão quando a diferença entre nós e o outro se impõe. Como assim? Ele, ela não pensa, não acredita, não age como eu? Uma dificuldade de confiar, de se entregar e de amar com profundidade. Ou seja, Liliane coloca aqui na obra O Mundo que Habita em Nós, que tudo isso que ela acaba de nos colocar são sintomas, já são consequências pelo fechamento que a pessoa fez na vida dela. Vive naquele quartinho que ela considera o mundo, chega alguém, então ela precisa seduzir, precisa competir, precisa invejar ou é invejada e já avalia o outro por qualquer coisa que o outro faça ou deixe de fazer. Não tem saída. Provavelmente, o que a autora nos coloca aqui, como vocês viram desde o primeiro dia de aula que nós fizemos lá da Idade Média, lembram com Humberto Eco? É que muitos de nós, provavelmente, não é o que ela coloca aqui, é uma conversação com o livro dela que estamos fazendo. Muitos de nós, por razões bem específicas e pontuais, podem ter parado numa etapa do homem moderno, não no homem contemporâneo de agora, o homem moderno, numa época anterior à nossa. Parou algum, parou há várias décadas, está lá congelado num quartinho e acha que está fazendo, e vê, certo, com pânico às vezes com pavor, essa caminhada toda contemporânea. Que é uma caminhada, entre outras coisas, de expansão, de pulverização. Não é sempre assim, mas em grandes partes sim, é. Vocês veem isso na pedagogia, na teologia, na filosofia, em várias áreas, esse horizonte se abrindo. Imagine para quem vive no quartinho o que deve ser uma coisa dessas. Não deve ser nada agradável. Essa pessoa então se fecha nesse quartinho da idade moderna, não é mais idade média, não é mais idade contemporânea. E dali interpreta as coisas dessa forma. Vê o outro como um competidor. Se o outro consegue uma coisa, ou um elogio, ou um carinho, ou uma comenda, ou algo importante, parece que está tirando dele. Diz, nossa, então não vai sobrar tanto, já que o outro está ganhando isso. Não é? Se o outro, por qualquer razão, faz um movimento, isso soa como uma ameaça de poder, uma ameaça. Vejam que vida que essa pessoa está construindo. Precisa ser adulada, já que não existe amor sincero, pelo menos a adulação dá a impressão de que é um amor sincero. O que ela coloca da maneira dela, nós encontramos no consultório em muitas pessoas, de várias formas. Por que estamos vendo isso? Porque neste curso, que é uma segmentação da matemática simbólica, os homens com asas, como é possível, metaforicamente, você erguer voo com tais premissas que ela descreve aqui? Que voo será esse? Um voo dentro de um quartinho? Se machucando, batendo com suas asas e braços nas pequenas coisas apertadas, sufocantes? Para voar, não é preciso primeiro ver esses elementos? Ela fala disso dentro dos relacionamentos, dentro de outras áreas das nossas vidas. Então a autora nos fala algumas páginas depois. No meu entendimento, para nos aproximarmos de nós mesmos, é urgente irmos reabitando o mundo. Não como ávidos exploradores que estão vindo de fora, mas como nativos que se relacionam verdadeiramente entre si e com a natureza. É preciso nos libertar da espiral e lembrar que o mundo existe, que não é perfeito, mas que ele existe. Muito bonito isso que ela coloca, não é? Quer dizer, reabitar o mundo fora desse quartinho. Abrir uma porta, tornar amistoso o que está do lado de fora da porta. Tem um pequeno jardinzinho com algumas plantas que precisam de água. Colocar água, colocar a planta que tem a ver com esses elementos, conversar amistosamente e ir expandindo. É o que a autora propõe. Outros terão outros caminhos, não é? Quando a coisa for assim como ela está dizendo. Muitas vezes essa questão não se colocará para muitas pessoas, né? Para ela, páginas depois ela reforça: estamos apagando o mundo e com isso apagando nós mesmos, obrigando-nos para enxergar o mundo, abrindo-nos para enxergar o mundo, abrimos também para nos enxergar. Muitas e muitas páginas depois, ela faz uma contraposição entre parecer e ser, que é muito bonita, mostrando os muitos trocadilhos existenciais que levam pessoas a bater direto na parede sem saber que estão caminhando para lá. Nossa, impressionante como isso encontra paralelos e exemplos na clínica. Então ela fala da pressa, da busca pelo prazer, da perda da singularidade, como isso afeta quem vive trancado nesse quartinho. Tudo é muito rápido, ela precisa ter impressão de vida, então o relógio pressiona, a vida pressiona, tudo é muito complicado ali. E ela coloca isso. Ela fala também muito, num capítulo inteiro, sobre os muros e as carências. E olha, é uma parte muito importante para os relacionamentos, a questão do medo das relações e do controle, né? Que a pessoa, buscando controle, ela tem ilusão de que está tudo bem, que as coisas estão funcionando a contento. Grande engano existencial, cujo resultado provavelmente sempre aponta para o mesmo caminho, segundo a autora. Não há muito aqui para onde caminhar com isso, não. A não ser em círculos, uma verdadeira armadilha conceitual. Depois, na parte final da obra, ela tem algumas páginas, de novo, muito bonitas, quando ela fala do reencontro ou do encontro da pessoa com ela mesma. Então ela diz: fico pensando que o problema não é não saber o que é o si mesmo, mas agir como se soubesse o que é o si mesmo. Lembrem do que ela está falando. Aquela pessoa que vive lá no quartinho e reduziu o mundo tudo aquilo, acha que ela é aquilo que ela está sentindo ali dentro, suas angústias, seus medos e tal. Então, e ela age como se isso fosse ela mesma. Ela está completamente enganada, ela se reduziu àquilo, só que ela é muito mais que aquilo. Basta abrir aquele quartinho, ela saberá disso. Então ela diz: identificar-se muito com esses seus eus inventados socialmente, achando que essas montagens correspondem perfeitamente a nós mesmos. Tomar as coisas em si da vida, entre elas o nosso si mesmo, como fenômenos que podem agarrar completamente com nossas mãos grossas, cheias de palavras, como escreve Clarice Lispector. Ela diz: a vida não vai caber nisso, não. Olhem as palavras da Liliane. A vida não cabe nessas classificações. A vida é solta. Ela é. E nós a classificamos, a separamos em categorias, a definimos como entendê-la. Eu e você, nós somos. E nós nos classificamos de várias formas para viver em sociedade. Confundir-nos com a maneira como vamos nos categorizando, categorizando nossas relações, sonhos, desejos e relações, é assim que vamos nos perdendo de nós mesmos. Ela diz que essas categorias são apressadas, desavisadas, confinadas, muitas vezes não tem nada a ver com a pessoa. E ela diz que o que que acaba acontecendo? O si mesmo é desconhecido. Não é uma construção, é uma descoberta. Ela diz que isso nós vamos descobrindo a cada dia, naquilo que somos, naquilo que vamos nos tornando, refazendo, é na caminhada. Por último, ela fala do fortalecimento disso, da pessoa que acaba se descobrindo, se percebendo para além desses quartinhos, dessas coisas. E peço especial atenção a vocês, aqueles que lerem o livro na íntegra, que é, aliás, sempre recomendado nas nossas aulas. para o final também do livro, quando ela cita alguns dos livros que muito influenciaram a vida dela. Olhem, vou dizer a vocês, praticamente todos nós já trabalhamos em oficinas e aulas nesses livros. A Liliane provavelmente, se um dia conhecer a filosofia clínica, acho que apreciará muito dos nossos trabalhos, em alguns pontos há grandes aproximações, em outros, naturalmente, temos diferenças grandes também. Mas o importante é que somos todos filósofos, trabalhando, pesquisando por dias melhores, por momentos melhores. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu vou desligar o gravador para que possamos trocar ideias, conversar sobre o que vimos hoje aqui.